Agora sim, bom dia a todos. Obrigado por dizerem duas vezes bom dia. Meu dia deve ser melhor por isso. Queridos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós estamos em culto ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor tem nos atraído à tua presença, o Senhor tem trabalhado em nossa vida. E nesse momento, ó Pai, do nosso culto, quando vamos abrir a Tua Palavra a fim de refletir a nossa vida e deixar com que a Tua Palavra passe por nós, toque o nosso ser, nos transforme, nós queremos pedir e contar com a atuação do Teu Espírito Santo. Apesar de nós, edifica a Tua Igreja, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o texto para esta manhã, nós vamos ler novamente o primeiro capítulo de Efésios. Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. Nós pregamos há dois domingos atrás, no culto da noite, a primeira parte desta reflexão. Nossa alegria é Jesus Cristo. Se você não pôde comparecer ou ver, você tem esta pregação nas nossas redes sociais, no YouTube, também como podcast lá no Spotify. Você pode procurar, mas mesmo que você tenha perdido, creio que você não terá prejuízo no entendimento, na continuação da nossa reflexão. O texto bíblico diz assim para nós: Bendito, ó Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para a louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Palavra do Senhor, amém. Queridos, nós estamos numa série muito especial, Alegrem-se os Povos, Alegrem-se os Povos, é um chamado para você se alegrar. Que série gostosa, não é? Quando nós somos convidados a nos alegrar. Geralmente, quando nós queremos oferecer algum momento de alegria para alguém, a gente celebra uma festa, faz um churrasco, né, compra uma pizza, uma boa sobremesa. Não é diferente com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve ser para nós e é para nós um deleite, um convite. O convite à palavra do Senhor é para nós nos deleitarmos. O salmista já disse isso, né, que há deleites e prazeres nos preceitos do Senhor. Assim, nossa série tem o intuito de alegrar seu coração. Então, nós queremos, nesse tempo, trazer à memória o fato de que a grande alegria de todos os povos, de todas as pessoas da terra, é Jesus Cristo. Não há outro, não há alternativa, não há proposta melhor na vida contemporânea, nem no passado, nem haverá no futuro, de satisfação plena do coração, sem ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta, e graças a Deus você foi chamado por Ele. Você é dEle, e você é alvo do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu trabalho, do seu cuidado, todos os dias da sua vida, e por toda a eternidade. Amém? Nessa série, nós estamos trazendo a memória também, e querendo que essa seja uma memória viva, que Deus é o Senhor de todos os povos. Ele age na história das nações. Nós ouvimos no domingo passado a segunda parte também da pregação a respeito, né, de Abraão, de Simon, tu e nós. Como nós podemos celebrar aqui a atuação de Deus na história do Brasil? Deus está aqui, nesse país, e tem agido não hoje só, mas desde sempre. E Deus age na história das nações, redimindo pecadores, operando milagres em corações desesperados, desesperançados, transformando o choro constante em alegria permanente, sempre em Cristo Jesus. Ele fez isso no passado, Ele está fazendo agora, e Ele fará isso no futuro. E esse Deus não pode ser parado. Ele é a alegria dos povos. Ninguém pode parar a ação de Deus. No dia 6 de agosto, dois domingos atrás, tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre esse texto, e foi uma espécie de introdução. Enfatizamos três pontos naquela reflexão. Jesus tem um título muito claro, e o título de Jesus, nós enfatizamos aqui, não é apenas Jesus Cristo, Senhor e Salvador, mas é nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O nosso faz parte do título de Jesus, ele é pessoal. Nós falamos a respeito da alegria que repousa no fato de vivermos em Cristo. Não só cremos nele, mas vivemos nele. Ele é a rocha, o rochedo, o palco, o caminho para os nossos pés. Nossa vida é nele, em Cristo. E nós devemos receber essas bênçãos com humildade, com gratidão e entusiasmo. E assim dando louvores e adoração a esse Deus maravilhoso, dizendo: bendito és tu. E nós falamos, né, como a adoração, ela é a parte de cima de um telhado de bênçãos que vem sobre a nossa vida, e que nós deveríamos sempre nos apresentar a Deus com alegria, com contentamento, em gratidão, por todas as bênçãos, como diz o texto, as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Nessa manhã, nós vamos dar sequência, e eu quero começar essa reflexão, lembrando com os irmãos do versículo 11 de Isaías 53. Ficou muito forte no meu coração esse verso, para a reflexão de hoje. O profeta Isaías escreveu assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus está satisfeito com as bênçãos que Ele nos oferece. A sua alma está satisfeita, porque Ele realizou um penoso trabalho em sua alma, mas é suficiente para você e para todos os povos. Se Jesus está satisfeito, por que andamos insatisfeitos? Possivelmente porque nós não estamos compreendendo, talvez, tudo que Jesus nos proporciona. Porque Ele está satisfeito com o trabalho que Ele ofereceu. O contexto de Isaías 53, ele é extremamente profundo e significativo. pois se trata de um dos capítulos messiânicos do Antigo Testamento que profetiza a vinda e o sacrifício de Jesus como Messias, identificando-o como servo, como justo. Agora, o contexto histórico ali em Isaías retrata um período de declínio e desobediência espiritual por parte de Israel e Judá. Isaías foi um profeta que exortou o povo a retornar à obediência a Deus e advertiu sobre os juízos vindouros. Isaías 53 faz parte das profecias que apontam para o Messias, aquele que traria redenção e restauração. O contexto era de distanciamento de Deus. E é um contexto muito característico do coração humano. Não retrata apenas o contexto de Isaías, mas retrata o contexto da natureza humana, decaída, imersa, contaminada, manchada pela situação de pecado, pela distância de Deus, pela ignorância a respeito de Cristo, a respeito do caminho de salvação. A depravação humana que faz parte da nossa experiência de vida. Nós experimentamos depravação humana não apenas no outro que nós não gostamos, não naqueles nossos inimigos, mas nós experimentamos depravação humana em nós, que é muito difícil de nós muitas vezes reconhecermos. Mas é verdade, nós experimentamos a depravação humana em nós. E quando nós encaramos verdadeiramente essa depravação em nós, tem, de certa forma, algo em comum em todos nós. Bate um desespero, porque nós queremos sair dela, mas não temos forças suficientes para isso. Nós encontramos caminhos suficientes para nos retirar dessa depravação que tanto nos faz mal. Nós vivemos numa sociedade muito hedonista, muito voltada para o prazer, para essa, chamamos de falsa liberdade, né? Mas o dar vazão a tudo que eu quero fazer, eu preciso fazer para a minha felicidade. O fato é que isso não nos leva para um caminho bom. É só nós deixarmos a nossa vida ser conduzida pelos nossos desejos, que nós começamos a experimentar angústia, né? Escuridão profunda da alma, vícios, problemas psicológicos, emocionais, problemas nos relacionamentos, quebras importantes de várias coisas da nossa saúde. O caminho dessa liberdade ou dar vazão aos prazeres não é um caminho bom para se viver. E nós vamos percebendo que é em resposta a essa depravação que nós temos a atuação de Jesus Cristo, com bênçãos para todos nós. A partir desse ponto, entendendo que Jesus se vê satisfeito com a obra que ele apresenta, dada a depravação, dada a condição humana tão calamitosa, que nós vamos encontrar como resposta a todas as nações, a todos os povos, as bênçãos de Jesus, como aquilo que nos traz alegria. Então, Jesus Cristo é a nossa alegria e é a alegria de todos os povos. E eu quero passar com os irmãos, então, pelas bênçãos que o apóstolo Paulo descreve dos versos 3 a 14. Espero que Deus e o seu Espírito fale com você, ministre essas bênçãos, que elas não sejam apenas informações para seu intelecto, mas que essas bênçãos sejam ministradas, cravadas na sua alma, no seu coração. Que elas se transformem em sabedoria, em vida para todos nós. O verso de número 4, que nós lemos, traz a primeira descrição de bênção. E Paulo, na condução certa do Espírito sobre a sua vida, no momento em que escreve essa carta, com essa inspiração divina, ele organiza nesses 12 versículos uma descrição dessas bênçãos, da obra de Cristo para nós, organizando em seções. As bênçãos que vêm de Deus Pai, as bênçãos que vêm de Deus Filho, Jesus, e as bênçãos que vêm de Deus Espírito Santo. Que texto completo, que texto maravilhoso nós temos em mãos. E que seja, quem sabe, uma sugestão para você, o seu texto de meditação ao longo da vida. Esse é o texto, esses 12 versículos, são versículos que nós devemos aqui, ó, constantemente. Sabe aquele livro de cabeceira? Posso dar uma sugestão? Põe esse em primeiro lugar. Pega esses 12 versículos, coloque antes do seu livro de cabeceira, para que seja a meditação da sua vida. Primeiro ponto das bênçãos procedentes de Deus Pai, verso de número 4, a eleição. Deus Pai escolheu o seu povo na terra. A eleição tem como alvo nos levar a uma vida limpa, pura e santa. Nós somos, na visão de Deus, nós somos o seu povo, nós somos considerados a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, que está se adornando a Ele, está se preparando a Ele. Não somos escolhidos para viver na lama, mas para viver como luzeiros do mundo e apresentar-nos a Jesus como a noiva pura, santa e sem defeito. Essa imagem da noiva, ela é fácil para nós entendermos. Todos nós aqui, não todos foram noivas, né? Mas todos nós já presenciamos, né, uma noiva se adornando para o casamento. Algumas são mais práticas e simples, e outras são mais sofisticadas, né? Mas a preparação da noiva para o noivo, para o casamento, é algo muito singelo, né? São uma das coisas, para mim, que me encantam no casamento, como quando vou celebrar, né? Todo o preparativo em torno da noiva, a sua singeleza, o ato. Eu gosto sempre de convidar a noiva e o noivo a irem em oração para esse ato, porque o ápice do casamento não é a festa, não é a música, não é nem a leitura da palavra, mas é o momento em que Deus abençoa e une os dois espiritualmente, né, por toda a vida. Então, vá em oração. A preparação da noiva é algo especial. E a eleição de Deus é para que nós nos tornemos essa noiva do Cordeiro. Deus está elegendo o seu povo para uma vida de pureza, de santificação, de limpeza de coração. Um povo para ser seu. Então Deus agirá na sua vida para te purificar. Ele está te preparando. Ele está forjando com fogo consumador o seu caráter, a sua alma, o seu espírito. Com todos os eventos que ocorrem em torno de você, Deus está lapidando o seu ser. Ele te elegeu, te chamou, e você é dele, e ele cuida bem. O segundo ponto que aparece para nós como bênção do Senhor é a adoção. Verso de número 5, parte 2, parte B. Quando nós temos esta magnífica qualificação daquele que ele elegeu. Deus não apenas nos chama e começa a nos preparar como noiva para o noivo Cordeiro, mas ele nos trata como filho, como filha. Você é dele, mas não é só um bem que fica dentro de uma sala grande, colocada no canto, mas ele te trata como filho, como filha. Você senta à mesa com o pai. Um pai que não fica no celular o tempo todo, mas senta à mesa, te olha nos olhos. Ontem teve uma atividade, Dia dos Pais ainda, estou comemorando vários dias dos pais, né? Mas na escola, o primeiro sábado foi com a Ana, ontem do João. E numa das atividades, eles iam cantar uma música, mas ao invés de eles estarem no palco, eles sentaram, a gente estava sentado no chão, e cada filho ficou de frente para o seu pai, e ele tinha que cantar a música olhando para mim. Ele ficou com muita vergonha, né? Eu não sabia que ele ia ficar com vergonha. Talvez porque eu estava olhando dentro dos olhos dele, assim, né? Mas foi uma experiência tão rica para mim, e ele queria cantar as coisas, papai eu te amo, mas eu estava olhando nos olhos dele, então ele se constrangia, né? Mas me fez muito pensar nesse texto, Deus te recebendo, te escolhendo, não como qualquer um, mas te colocando à mesa e olhando nos teus olhos, dizendo, oi filho, eu te amo. Você pode cantar afinado, desafinado, pode esquecer a letra, pode errar algumas coisas, mas eu continuo te amando. Você para mim é filho, é filha. Ele nos adotou como filho. E é diferente a adoção do filho natural até. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam até mesmo, não é? Aquelas que nós chamamos gravidez inesperada. Ou até mesmo quando os pais ainda não se sentem preparados estruturalmente, emocionalmente, ou o casamento às vezes não está no momento melhor, e às vezes vem o filho, e às vezes nós não estamos tão aptos assim a sermos pais ou mães. Na adoção é diferente, né? A adoção ela é escolhida, ela é preparada, nós nos organizamos para receber o outro como filho, né? A gente organiza a casa, prepara o quarto, prepara a educação. Quando a gente está tudo organizado e o nosso sistema de justiça busca fazer isso, né? Garantir que estão todos preparados para receber o filho adotado, a filha adotada. Deus também se preparou, Ele nos adota preparados, preparado para poder tratar o nosso ser. Isso é bênção. Não há perguntas que nós podemos fazer que não haja resposta de Deus. Ele está preparado para todos os contextos, para toda personalidade, para todos os tipos de mentalidade. Ele está preparado. Ele nos adota como filhos. A terceira bênção é a da aceitação. Verso de número 6. Nós lemos, para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, pela graça, nós somos aceitos. Quantas vezes nós não nos sentimos preteridos, deixados de lado? Será que Deus me ama? Queridos, Deus te ama, e Ele te aceita, Ele te recebe, Ele te escolheu, Ele te adotou como filho e filha, e Ele te aceita como você é. Ele te recebe como você é. Ele não está colocando condições para você ser recebido como filho ou filha. Ele te aceita. Ele vai trabalhar pelo seu crescimento, pela sua transformação, para a sua melhoria, vai. Mas não quer dizer que Ele não te aceita, pelo contrário, porque Ele te aceita. É que Ele vai trabalhar em você. Ele não está colocando a condição, se você se comportar esse ano, ano que vem eu estarei contigo. Ano que vem você pode morar na minha casa. Ele não está pondo condições. Ele já te recebeu em casa. Você já está na casa do Pai. É questão de tempo de você ir melhorando. Ele não vai te mandar embora. Ele não vai te extinguir. Não vai extinguir de você a graça, as bênçãos. Porque você pecou, porque você errou, porque você fez diferente. Ele te aceitou já. Você já é obra eterna de Deus. Aí nós vamos para a segunda sessão. As bênçãos procedentes de Deus, o Filho. Que texto rico. Quantas bênçãos nós temos escritas. São as bênçãos do penoso trabalho da alma de Jesus que o deixou satisfeito. As bênçãos procedentes do Filho, verso 7, a redenção pelo sangue. William Barclay diz que a palavra apolitrosis, que é o redimir em grego, era usada para o resgate do homem feito prisioneiro de guerra ou escravo. Ela aplica-se também à libertação do homem da pena de morte merecida por algum crime. É a palavra que se usa para se referir à libertação divina dos filhos de Deus da escravidão do Egito, assim como o resgate contínuo do povo eleito em tempo de tribulação. Em cada caso, o homem é redimido e liberto de uma situação de que era incapaz de se libertar por si mesmo, ou de uma dívida que jamais poderia pagar por seus próprios meios. Cristo Jesus, o Filho, nos redimiu pelo seu sangue, nos tirou da escravidão. Isso significa que, pensa, vamos lá, vamos para a série de Netflix, né? Tem um prisioneiro numa cadeia de altíssima segurança, ninguém consegue entrar, separada do continente, numa ilha, lá na frente, ninguém consegue chegar e o preso não consegue sair. Jesus Cristo conseguiu chegar até lá, não de forma ilegal, mas legalmente. Te pegou pela mão e diz: venha, você está liberto. Ele fez isso para te libertar do pecado, da condenação da morte, física, espiritual e eterna. Ele é o nosso Redentor. Entende? Às vezes nós nem nos damos conta do tamanho, da complexidade, da profundeza da cadeia onde nós estamos inseridos, a cadeia do pecado. Às vezes nós nem entendemos tudo, nós sentimos coisas ruins, mas Jesus sabe o tamanho do buraco, o tamanho e a complexidade dessa cadeia de pecado, de maldade, onde nós estávamos. E Ele vem como enviado de Deus, faz o que é preciso fazer e nos liberta. Ele é o nosso Redentor. Segunda bênção procedente do Filho, o perdão. Verso ainda de número 7, parte 2. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos, essa parte, enquanto eu preparava essa reflexão, eu me emocionei muito aqui. E eu me emociono ainda, porque quantos de nós não andamos presos ao passado em atitudes que nós fizemos? Erros cometidos, que nós julgamos imperdoáveis. E nós muitas vezes não nos permitimos tentar de novo naquela área onde nós erramos, porque ainda nós não conseguimos lidar com o vexame que nós provocamos por conta daquele pecado. Às vezes pessoas andam com esses segredos na alma. Às vezes é um roubo, um adultério, um assassinato. Às vezes uma enganação à pessoa que você ama. Quantos de nós não nos permitimos mais viver e nos maltratamos, seja com alimentação, seja com questões psicológicas, emocionais, com bloqueios, porque nós não conseguimos superar o pecado que cometemos. Mas Jesus Cristo já te perdoou. O texto diz sobre remissão de pecados. Ele retirou de você esse pecado. Ele sugou de você toda essa culpa. O verbo perdoar quer dizer levar embora. Cristo morreu para levar nossos pecados embora, a fim de nunca mais serem vistos. Não há qualquer acusação registrada contra nós, pois nossos pecados foram levados embora. Sabe, às vezes a gente pensa isso, né? Aquelas brincadeiras. Quando eu chegar no céu, vai ter uma listinha, né? Eu vou ter, alguns levam isso mais a sério, assim. Quando eu chegar diante de Jesus, eu vou falar para ele sobre aquilo que eu fiz naquele ano. O que eu fiz no verão passado, né? Ou, como dizem alguns, que se faz em Vegas, fica em Vegas, né? Não fica, né? Mas eu falo, eu vou tratar isso com ele. E é como se nós chegássemos, né, de fato, nesse dia de encontrar com ele na porta dos céus. Não acho que vai ser assim, mas vamos lá. E nós chegarmos diante dele, a primeira coisa que um culpado faz com, diante do outro é, desculpa por aquele dia, por favor, posso falar com você sobre aquilo? É como se Jesus recebesse assim, oi? Do que você está falando? Aquele dia eu fiz isso, isso, isso. Ele falou, você já confessou, eu já te perdoei. Eu nem tenho isso aqui mais. Não tenho memória para isso. Na verdade, eu estou te esperando para te receber com o melhor que tem na terra. Jesus Cristo perdoou todos os pecados. Se você já esteve diante dele e disse, me perdoa, Senhor Jesus, eu estou arrependido. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Está feito. A alegria toma conta, não toma? Quando nós somos perdoados. Entende porque Jesus é a alegria de todos os povos. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O ar volta, né? Quando nós somos perdoados. Queridos, você é perdoado em Jesus Cristo. Pare de viver do passado. Terceira bênção do Filho. A revelação da vontade de Deus. Verso de número 8 a 10. William Barclay vai dizer sobre isso. Cristo outorga aos homens a habilidade de ver as grandes venturas da eternidade e de resolver os problemas de cada instante. Os homens têm essa sabedoria e prudência porque Deus revela o mistério de sua vontade. Esse mistério é a maneira pela qual Deus traz a uma unidade restaurada o universo inteiro, que se tornara desordenado devido à rebelião e ao pecado do homem. Muitos ficam, qual é a vontade de Deus? E o verso de número 7 responde, de convergir todas as, desculpa, de 8 a 10, de convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que tudo seja ressignificado a partir de Jesus Cristo. Tudo deve ter a influência, a direção, a forma de se conduzir como de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para você. Se tem alguma área da sua vida que ainda não pertence a Cristo, que não é influenciada por Ele, converta essa área. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que o seu trabalho, a sua profissão, seus relacionamentos, suas atitudes, sua conversa com o vizinho, tudo seja de redirecionado a partir do que Cristo quer para você. Que tenha a finalidade de Cristo, que tenha a finalidade do amor, da caridade, da solidariedade, da retidão, da justiça. Tudo isso é convergir todas as coisas para Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para você. Qual a vontade de Deus para mim no segundo semestre do ano? Convergir todas as coisas a Jesus Cristo. Essa é a vontade. Está dito, está respondido. E Ele é um padrão, Ele é um modelo para nós. Assim nós podemos ir para as últimas duas bênçãos procedentes do Espírito. Verso de número 13. William Hendricks fala de três funções do selo. É o selo do Espírito Santo, que é outra bênção que Jesus conquistou na cruz por nós. Três funções do selo. Garantir o caráter autêntico de um documento. Marcar uma propriedade. E proteger contra violação e dano. É isso que o Espírito faz em nós. Ele garante o caráter autêntico da obra de Cristo. Ele que certifica. Ele que atua na paz. Ele que nos indica o que está errado. Ele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Ele é o selo. É o selo garantidor. É o selo garantidor da atuação de Cristo em nós. Ele vai atuar. Se você fizer diferente do que é convergir em Cristo, Ele vai te indicar. Vai falar assim, epa, parou, Não é assim. Cristo não tem compromisso com isso. Mude, pare. E a segunda bênção é a garantia do Espírito Santo. William Barclay, ainda comentando sobre esse texto, vai dizer que no grego clássico, arabon, que é o significado, né, ou significa o sinal em dinheiro, que um comerciante tinha de depositar com antecedência ao fechar um contrato, dinheiro que perderia caso a operação não se consumasse. Essa palavra garantia, portanto, representa a primeira parcela de um pagamento, a garantia de que o pagamento integral será efetuado. E o Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará a sua obra em nós, levando-nos para a glória. Ele é a garantia, e ele já fez o primeiro depósito na sua vida. E ele não gosta e ele não pratica essa coisa de perder dinheiro e jogar dinheiro fora. Ele investiu, começou a obra na sua vida e ele vai completar. Ele é a garantia. Se você recebeu o Espírito, está garantido, entendeu? É a palavra de Deus na sua vida. Está garantido. Ele atuará em você e te levará pela transformação e para os céus eternamente. Ele é a garantia. Por isso, querido, alegre-se. Porque todas essas bênçãos diante de nós, para você que já foi recebido como filha ou filho de Deus, essas bênçãos são suas. Isso muda e deve mudar a nossa condição de viver. Nós vivemos e podemos dizer que somos o povo mais alegre do mundo, da terra, porque Jesus Cristo nos alcançou, nos escolheu. Assim eu quero encerrar. Com três indicações práticas para nós, para o desenvolvimento da alegria da nossa vida, para a sua alegria, para o desenvolvimento dos povos. Primeira questão, medite constantemente nessas condições de bênçãos que nós temos em Efésios 1, de 3 a 14. Porque Jesus entendeu que isso era suficiente e o satisfazia. E isso aqui deve ser para nós também motivo de satisfação. Nada além disso é necessário. Isso é suficiente para você viver feliz. Então medite regularmente nessas verdades contidas na palavra de Deus. Nas bênçãos de Deus, nas condições em que você vive. Não viva como o moço que ganhou uma passagem de cruzeiro, porque não tinha dinheiro nenhum, viajou durante dias nesse cruzeiro, com fome, porque não tinha dinheiro para comprar comida no navio. No final ele falou, estou com tanta fome, vou perguntar se sobrou alguma coisa nas cozinhas, porque devem jogar fora. E ele então pergunta para o chefe de cozinha, tem alguma coisa? Ele falou, como assim, o senhor não comeu? Ele falou, não, eu não tenho dinheiro. Ele falou, querido, no seu bilhete está incluso, é all inclusive. Você podia ter comido todas as refeições, repetido quantas vezes quisesse. Por quê? Se Deus conquistou tudo isso na cruz por você, por quê não viver nisso? É all inclusive. As bênçãos de Deus para a sua vida, medite nelas e viva por elas. Sente na mesa com o Pai, olhe nos olhos dEle. Ele te ama, abra seu coração, abra sua alma, rasgue tudo. Viva por Ele. É all inclusive. Segunda questão prática, tenha atitude de gratidão. Tenha atitude de ações de graças por tudo que Deus te oferece e que Jesus conquistou na cruz por você. Pare de reclamar, pare de incomodar os outros com importunações. Comece a olhar, é verdade, nós vivemos momentos tão difíceis no nosso país. O que tem aparecido de pessoas falando para mim, está difícil, né, pastor? Eu falo, é, mas nós temos um Deus justo, um Deus que age na história, e Ele já nos salvou, está garantido. Agora a gente trabalha para melhorar o que está aqui. Mas agradeça. Tenha atitude de ação de graça, de forma contínua na sua vida. Se começou a reclamar muito, volta para o texto bíblico, medite de novo. Porque eu acho que você está esquecendo tudo que Deus nos oferece. E mais uma coisa que não dá para não dizer que é motivo de alegria para nós. Quando a gente compartilha essas bênçãos. E eu não estou dizendo compartilhar só do falar, mas é quando de fato o que nos alimenta começa a servir de alimento para o outro. Sabe, a partilha, compartilha, né? A gente promove a partilha das bênçãos para o outro. Quer ver eu me emocionar? Quando alguém vem a Cristo e Deus utiliza de alguma coisa da minha vida. Isso enche o coração de alegria, queridos. Se você ainda não experimentou isso, peça para Deus te usar como pai ou mãe espiritual de alguém. Para você partilhar dessas bênçãos com alguém. Que você vai perceber que não existe maior presente do que quando alguém entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo e Deus utilizou a sua vida. É indescritível. A alegria do Senhor está reservada no partilhar. Ofereça isso, abra a casa, abra o coração para os outros, a fim de que eles também recebam a bênção do Senhor. Amém?